A Rádio ONU faz o contato agora com Paris. Vamos falar com o consultor jurídico do Acnur, Acnur que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados, José Fischel. Muito obrigada por nos atender. Aproveito para já desejar um feliz 2015.
Muito obrigado, igualmente.
Fischel, vamos começar falando sobre a situação de migrantes, principalmente migrantes africanos. Recentemente, agências de notícias falaram sobre dois barcos que foram encontrados abandonados no Mediterrâneo, com cerca de 1.200 migrantes. Como é que o Acnur vê essa situação para 2015? Deve aumentar o fluxo desses contrabandos de migrantes de África para a Europa?
Sem dúvida, essa é uma preocupação que o Alto Comissariado tem, particularmente porque é um fenômeno que até agora não havia acontecido, né? Cuida-se de dois barcos, o primeiro barco de transporte de cargo, o primeiro com cerca de 400 refugiados e migrantes, e o segundo com cerca de 1.000 refugiados e migrantes também, que foram abandonados pelos traficantes. O interessante notar é que um segundo barco, com cerca de 1.000 pessoas, a maioria vinha da Síria, ou seja, nós podemos dizer que são pessoas que têm a vocação a serem reconhecidos como refugiados, não se cuidava, portanto, de imigrantes econômicos. E agora, essa nova tendência, segundo a nossa análise, ela se dá por várias razões. A primeira sendo as dificuldades com relação ao clima, né? Por causa do inverno agora e das condições também do mar, que fazem com que seja muito mais difícil o transporte em pequenos barcos. Então, os traficantes de seres humanos, eles preferiram utilizar esses grandes barcos de cargo que conseguem com mais facilidade chegar ao continente europeu. E a isso também não se pode esquecer o efeito prático, porque a partir do momento que mais pessoas entram nesses barcos, os traficantes de seres humanos vão ter também um pagamento maior. Ou seja, une-se o útil, que é chegar no território europeu, apesar das dificuldades climáticas, com o agradável para esses traficantes, que é ter um número maior de pessoas a bordo, pagando inclusive mais. Segundo as informações que nós obtivemos, a média dos refugiados sírios que eles têm pagado para poder chegar na Europa é em torno de 6 mil, entre 5 e 6 mil euros, quer dizer, uma quantidade imensa. Se nós fazemos a matemática e consideramos esses 1.400 que chegaram nesses dois barcos nesses últimos dias, vê-se que cuida-se de uma quantidade considerável de dinheiro.
Inclusive, as autoridades italianas, segundo agências de notícias, teriam divulgado no domingo que, numa situação de quase 400 migrantes, os traficantes teriam conseguido obter 3 milhões de dólares. Estamos falando em muito dinheiro. Qual que é o perfil desses migrantes, então? São pessoas que precisam ter alguma condição econômica para poder entrar nesses barcos e fazer essa travessia perigosa?
Isso, sem dúvida. Varia muito. A verdade é que varia bastante o perfil. Nesses dois últimos barcos, mas particularmente no segundo, que chegou com cerca de 1.000 pessoas, nós vemos uma maioria síria e de pessoas que sim, que têm uma condição econômica mais favorável e que podem pagar essa quantia. Agora, com relação aos africanos, eles pagam um pouco menos e não são necessariamente pessoas que têm uma condição de vida satisfatória nos seus países de origem, até mesmo porque aqueles que não saem porque são perseguidos ou que temem uma perseguição, mas que saem só para melhorar a vida, se tivessem uma boa vida estável do ponto de vista econômico, não optariam por esse tipo de travessia para a Europa. Mas são pessoas que pedem dinheiro emprestado, são pessoas que vendem alguns bens, terras que a família tem, e são pessoas que também já saíram dos seus países de origem há algum tempo, trabalharam em vários países, como no Egito, como na Arábia Saudita, como na Líbia, e com essas economias, eles fazem o próximo passo, que é tentar chegar na Europa. Então nós temos esse tipo de pessoa que, como eu mencionei, vende o que tem no seu país, ou a família vende e se compromete, portanto, a chegar na Europa para trabalhar e também para pagar a dívida obtida no país de origem para poder sair e chegar na Europa. Nós temos aquele perfil de pessoas que já saíram há alguns anos dos seus países de origem, trabalharam nos países de trânsito para poder obter o dinheiro necessário para pagar os traficantes de seres humanos para poder chegar na Europa. E nós temos um terceiro perfil muito próximo a esse que nós temos de sírios, que tinha uma condição de vida mais estável do ponto de vista econômico na Síria e que tem o dinheiro necessário para pagar esses traficantes e chegar na Europa. Portanto, varia muito o perfil.
José Fischel falou numa nova tendência em relação a esses barcos que foram abandonados. O que precisa ser feito, então, para evitar novas situações como essa neste ano?
Bom, a preocupação que nós temos é de várias ordens. A primeira é da segurança dessas pessoas, né? Em 2014, mais de 207 mil pessoas chegaram na Europa por via marítima. Ou seja, são mais de 200 mil pessoas, um número incrível, das quais que poderia ser maior se 3.400 não tivessem morrido. Então, a nossa preocupação, no primeiro momento, diz respeito à segurança dessas pessoas e o que queremos evitar, sem dúvida, é um número semelhante ou maior, inclusive, em 2015. Essas 3.400 pessoas que, infelizmente, faleceram na tentativa de chegar à Europa. O que nós cremos que os Estados europeus devem fazer é aumentar os seus esforços para resgatar as pessoas que tentam atravessar o Mediterrâneo para chegar na Europa. E também aumentar os esforços para providenciar alternativas legais para essas viagens que muitas vezes são perigosas. Se os países se concentram nesses dois pontos, ou seja, um aumento dos esforços para resgatar essas pessoas que tentam fazer essa travessia e um aumento dos esforços dos países europeus para criar, possibilitar, ensejar alternativas legais para que elas possam chegar na Europa, nós acreditamos que a cifra de pessoas que vão perecer em alto mar e particularmente no Mediterrâneo vai ser muito menor. Ou seja, nós quando conversamos, né, quando propomos aos Estados essas alternativas, nós falamos de um aumento, por exemplo, de cotas de reassentamento, que é muito importante. Nós também falamos de acesso a vistos humanitários, como o Brasil, por exemplo, que deu mais de 4 mil vistos humanitários para a Síria, para que eles possam viajar para o território brasileiro. Falamos também, uma outra alternativa é facilitar a reunificação familiar. Uma outra possibilidade são programas para estudantes ou visto de trabalho para essas pessoas. Ou se não, patrocínio. Muitas vezes tem patrocínios privados. Famílias que dizem, eu estou disponível e a receber uma família de sírios, uma família de refugiados do Afeganistão ou de outro país e me comprometo a auxiliar essas pessoas durante um período de 6 meses ou um ano. Ou seja, todas essas possibilidades que eu mencionei, como programas de pré-estudantes ou vistos de trabalho, patrocínios privados, aumento nas cotas de reassentamento, aumento nos vistos humanitários, na reunificação familiar, são as alternativas jurídicas que vão substituir essas viagens de alto risco. Ou seja, possibilidades há. O que os estados têm de fazer agora é utilizá-las para evitar tantas mortes no Mediterrâneo.
Alguma recomendação também para os países de origem desses migrantes para combater esse tráfico?
A situação é muito complicada, porque quando se trata de refugiados, são pessoas que têm um temor de perseguição nos seus países de origem. Ou seja, a partir do momento que há um respeito de direitos humanos nos países de origem, não vai haver a necessidade que essas pessoas saiam dos seus países de origem. Então, a recomendação que se poderia fazer é que os estados respeitem os direitos humanos. Por que nós não encontramos refugiados europeus? Porque há um respeito de direitos humanos na Europa. Isso não quer dizer que não haja violações de direitos humanos. Há violações de direitos humanos na Europa. Basta olhar a jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos, onde virtualmente todos os países europeus já foram condenados por violar direitos humanos. Mas não são violações sistemáticas, graves, como nós encontramos em outros continentes. Continentes nos quais, exatamente por causa dessas violações graves de direitos humanos, há fluxos de refugiados. Ou seja, os fluxos de refugiados estão diretamente e proporcionalmente ligados à violação de direitos humanos. Ou seja, sem violação de direitos humanos, sem refugiados. A questão é muito simples. Com relação aos migrantes econômicos, é diferente. Uhum. Porque nós temos, nesse caso, necessidade de projetos de desenvolvimento e de outros que façam que esses países tenham uma evolução econômica e, portanto, os nacionais não vão querer sair do seu país, mas sim permanecer no seu país. Mas isso é um outro assunto. Nós temos que fazer a diferença muito clara entre os migrantes econômicos e os migrantes forçados, que são os refugiados.
A Rádio ONU está entrevistando o consultor jurídico do Acnur, a Agência das Nações Unidas para Refugiados. José Fischel, minha última pergunta é sobre essa decisão do Líbano de restringir o fluxo de refugiados sírios. Parece que a partir de agora, segundo agências de notícias, as autoridades do Líbano estão pedindo um visto para a entrada desses refugiados. O Acnur já tem algum comentário a esse respeito?
A situação no Líbano é uma situação extremamente delicada, porque é um país que tem uma população de 4 milhões de habitantes, e agora são mais de, só registrados, são 1 milhão e 200 mil refugiados. E se nós considerarmos os refugiados que não estão registrados, essa cifra pode chegar a 1 milhão e 500 mil. Ou seja, é praticamente um terço das pessoas que se encontram naquele país são refugiados. É como se no Brasil, onde nós temos uma população hoje de 200 milhões de habitantes, chegassem 70 milhões de refugiados. Ou seja, é inconcebível 70 milhões de refugiados, que a nossa população passe de 200 a 270 milhões, sendo que esses 70 milhões sejam refugiados. É isso que nós temos hoje no Líbano. Então, o Líbano ele tem duas preocupações hoje em dia. Uma preocupação de ordem humanitária e uma preocupação de ordem securitária. A preocupação humanitária, naturalmente, é manter as suas fronteiras abertas para os refugiados sírios, para que eles possam encontrar no seu território a proteção que eles não têm no seu país de origem. E é isso que, enfim, o Líbano tem feito, senão não teria cerca de 1 milhão e 500 mil refugiados. Mas não podemos negar que o Líbano também tem uma preocupação securitária legítima. O controle das suas fronteiras é um direito que deriva da soberania libanesa. Encontrar o equilíbrio entre essa preocupação securitária e essa preocupação humanitária, é muito difícil achar esse equilíbrio. É isso que o Líbano tem feito e o Acnur, naturalmente, está aberto a apoiar o Líbano, na medida do possível e das suas capacidades, para que, no exercício dos seus direitos soberanos, os refugiados sírios possam ser protegidos.
Expectativa de que mais países neste ano abram suas fronteiras para os refugiados sírios, inclusive países europeus, por exemplo?
Sem dúvida. Nós trabalhamos não só na região, onde eu acabo de mencionar, são 1 milhão e 500, dos quais 1 milhão e 200 mil registrados refugiados sírios no Líbano, 1 milhão e 100 registrados na Turquia, mais de 600 mil registrados na Jordânia, mas não são só esses países que devem proteger. Outros países, eu mencionei o Brasil, que recebeu mais de 4 mil com vistos humanitários, e aqui na Europa mais de 60 mil chegaram. A ideia do Acnur é que nos próximos anos, até 2016, cerca de 120 mil sírios possam vir para o território europeu, particularmente aqueles mais vulneráveis. É com essa perspectiva que nós temos trabalhado e tentado sensibilizar as autoridades europeias, mas também de outros países e continentes, para que eles recebam os refugiados sírios, que constituem a maior crise humanitária das últimas décadas.
Diretamente de Paris, conversou com a Rádio ONU, consultor jurídico do Acnur, a Agência das Nações Unidas para Refugiados. José Fischer, obrigada pela entrevista e um bom trabalho à equipe do Acnur neste novo ano.
Muito obrigado a vocês também. Um bom trabalho e um ótimo 2015.